Bom dia, queridos. Estão aqui ou estão em casa ainda dormindo? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? E é motivo de grande alegria estarmos aqui nesta manhã louvando, adorando o Senhor. Eu creio que enquanto nós entoávamos os louvores, que eu creio que chegaram até diante do trono da graça de Deus, Deus já estava presente neste local, amém? Antes mesmo de você entrar aqui nesta manhã, Deus já estava aqui, esperando ser adorado por você. E enquanto nós louvávamos o Senhor falava no meu coração, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, que diz assim: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Eu creio que nesta manhã, Deus se fez presente aqui neste local, que o Espírito Santo de Deus se fez presente aqui sobre a tua vida, a fim de enxugar toda lágrima que tem caído dos teus olhos. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais, queridos. A Bíblia ainda diz assim: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu não sei o que te motivou a vir aqui na casa do Senhor nesta manhã. E o tema da minha ministração nesta manhã fala justamente sobre isso. O que te motiva? O que te motiva, querido? Quais são as motivações que Deus tem colocado no teu coração durante todos os dias? Não sei se você já parou alguma vez para se perguntar por que faz as atividades que faz. Por que faz aquilo, por que executa aquilo todos os dias? Pode até mesmo parecer, de repente, para você, uma pergunta sem motivo, sem propósito. Mas meu objetivo nesta manhã justamente é saber o que te motiva. Você já parou para perguntar para você mesmo: o que me motiva? O que faz com que eu venha a ter determinadas atitudes? Amados, nós sabemos que a motivação é um tópico que está em alta nos dias atuais. A motivação tem sido muito falada em vários segmentos da sociedade, nas redes sociais. Não é à toa que nós vemos várias pessoas se tornando coach. Quem já ouviu falar sobre coach, levanta a mão. Várias pessoas já ouviram falar sobre coach. Existem alguns pastores que são coaches. Existem pessoas que estão se dedicando tão somente a essa área de aconselhamento, a fim de motivarem as pessoas. Pesquisando sobre motivação, eu encontrei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Alguns autores que falam sobre motivação, que são coach, eles falam sobre três fatores principais que motivam as pessoas. Que existem três fatores que motivam, que nos motivam, de forma com que nós venhamos abrir mão de nós mesmos muitas vezes para exercer aquilo que, para fazer aquilo que nós vamos fazer, para fazer aquilo que nós iremos fazer, melhor dizendo. A primeira delas é dinheiro, a segunda é amor, e a terceira é glória. É claro que existem outros fatores que motivam as pessoas, mas eu só queria falar sobre esses três, somente sobre esses três. A palavra motivação deriva de motivo, que vem do latim motivos, o que impele, o que move, aquilo que coloca algo em movimento. Nós temos daí que a motivação é o seu motivo para a ação. Eu sou motivado por alguma coisa entra dentro de mim, faz com que eu me mova, e em razão desse movimento eu venho a agir. E isso é algo interno, é algo somente seu. Muitas vezes as pessoas ficam esperando que haja alguma coisa exteriormente falando para que elas sejam motivadas. Mas, amados, eu quero te trazer um ensinamento nesta manhã de que motivo é algo que está dentro de você. Algo totalmente seu. Algo que gera, algo que Deus gera no seu interior e que o motiva. E eu fico pensando, o que te motivou a estar aqui nesta manhã? O que o leva a acordar todas as manhãs para trabalhar? Ah, André, eu tenho que trabalhar porque eu preciso de um salário, amém. Eu preciso prover, nós homens precisamos prover o melhor para nossa família, amém. Você mãe, que precisa trabalhar também, precisa prover alguma coisa para você mesma ou para sua família. Mas o que te motiva a se exercitar de repente, a orar, ler a palavra? Enfim, o que o motiva a fazer todas as coisas que cercam o seu dia a dia? Eu estava pesquisando algumas coisas e encontrei um tal de David McClelland, professor da Universidade de Harvard e criador da teoria da motivação humana. Ele fala de alguns fatores que motivam as pessoas, dentre elas a realização, porque geralmente nós buscamos obter resultados, sim ou não? Sim ou não? Estabelecer metas e trabalhar para alcançá-las. Nós criamos metas e nós trabalhamos para alcançá-las. Alguém disse que você não alcançará o objetivo se você não sabe onde deseja chegar. Eu vou repetir para você: você não vai alcançar objetivo algum se você não sabe até onde você quer chegar, até onde você deseja chegar, melhor dizendo. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? O que você sonha para a tua vida lá para frente, independentemente da idade que você tenha? Quais são os seus objetivos? Para nós alcançarmos esses objetivos, nós precisamos saber quais são os nossos valores e qual é a nossa identidade. Não sei se você já parou para se perguntar quem você é no reino de Deus. Você já parou para pensar qual é a sua identidade? Qual é a sua filiação? Quais são as promessas que Deus tem para você? Aquilo que Deus quer realizar em você e através de você? Porque se nós estamos aqui nesse local, se nós temos aprendido dia após dia, temos ouvido ministrações, sermões atrás de sermões, não é só porque Deus quer realizar uma obra na sua vida e na minha vida. É porque Deus quer realizar, sim, primeiramente na sua vida, mas Ele quer realizar também através da sua vida. A Bíblia, amados, fala de determinadas pessoas que tinham muitas razões, muitos motivos para não fazerem nada. Pessoas que passaram por extremas dificuldades, foram perseguidas, foram açoitadas, tiveram uma série de problemas. E eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aqui, amados, nós vemos, olhe para mim agora. Aqui nós vemos o relato de um homem que tinha todos os motivos para não estar fazendo aquilo que estava fazendo. Nós vemos que por 7 anos os midianitas subjugaram os israelitas, subjugaram o povo de Israel. Tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles se punham a fazer, os inimigos do povo de Israel vinham e saqueavam, roubavam. Tamanha era a investida dos midianitas que a Bíblia diz que eles empobreceram e muito, e trazeram para as nossas vidas. Eu não sei como é que você está nesta manhã. Importante se faz lembrar que lá em Juízes, você não precisa abrir, capítulo 21, verso 25, a Bíblia diz assim: que o povo de Israel não tinha rei, e cada um fazia aquilo que bem queria. E trazendo para as nossas vidas, muitas vezes nós fazemos assim também. Por não reconhecermos o Senhor como rei da nossa vida, como Todo-Poderoso, como aquele que nos guia, que deve nos guiar, nós acabamos fazendo aquilo que bem queremos. A Bíblia diz assim: olha, aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. E nós acabamos praticando essas mesmas obras, e consequentemente aquilo que aconteceu sobre a vida de Gideão e sobre o seu povo acontece sobre nós também. Nós somos brasileiros, sim ou não? E uma frase que nós ouvimos antigamente, acho que os mais novos nunca ouviram, né? Ainda se diz ainda que brasileiro dá um jeitinho para tudo. E às vezes nós damos um jeitinho para tudo, e dando um jeitinho para tudo nem sempre é aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Deus quer que nós sejamos todos os dias pautados pela sua palavra. Mas trazendo para a palavra que nós acabamos de ler, quem era Gideão? O que o motivava a estar malhando o trigo no lagar? Talvez a fome, a necessidade, talvez para ganhar algum dinheiro, talvez porque seu pai mandou com que ele viesse a malhar o trigo, talvez por uma necessidade, por necessitar se alimentar. Diversas situações, eu creio, fizeram com que Gideão saísse da sua casa para ir malhar o trigo. E eu quero te perguntar mais uma vez nessa manhã: o que te trouxe aqui nesta manhã? O que te motivou? Talvez uma necessidade, talvez um problema amoroso, talvez um filho nas drogas, a conversão do teu marido ou a conversão da tua esposa, talvez uma cura. Nós lemos aqui, foi o primeiro versículo que eu li, que Deus colocou no meu coração, que Ele enxugará todas as lágrimas que têm caído dos teus olhos. Deus pode, querido, a partir do momento que você se posicionar e fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que Deus quer que você faça, Ele pode mudar toda a situação que te aflige, e mudar toda a tua história, mudar todo o sentido da tua vida. Qual a dificuldade que você tem encontrado em se entregar totalmente nas mãos do Senhor? Você está aqui nesta manhã é para adorá-lo, é para louvá-lo. Você não pode chegar aqui neste local e tão somente levantar as mãos, porque o ministro de louvor falou: levante as mãos. Não, você tem que abrir o teu coração, abrir a tua mente, abrir todo o teu ser e mergulhar nos rios de Deus. Deus te chama nesta manhã para que você saia do nível raso, porque Ele quer te ver mergulhando nos rios, nas profundezas dos rios de Deus. É para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele te despertou de manhã. Não foi tão somente para cumprir um ritual de domingo de manhã. Ah, eu vou na igreja para cumprir um ritual, porque às 11h30 o culto já terminou e eu vou ter meu dia inteiro para ir à praia, para fazer outras coisas. Amém, isso é bênção também. Eu gosto de ir à praia também, eu gosto de fazer essas coisas também. Mas Deus te chamou para algo mais profundo, para algo mais eficaz, para algo que venha mudar a tua história, que venha mudar a tua vida. Haviam promessas sobre a vida de Gideão. E eu fico pensando que Gideão ouvia as histórias contadas pelos seus pais, pelos seus avós, contadas pelos seus amigos que tinham mais idade, onde eles diziam: olha, o nosso Deus, Ele abriu. Ou melhor, voltando um pouquinho antes, o nosso Deus, Ele tirou com a potente mão o nosso povo que foi escravo durante 430 anos do Egito. O nosso Deus abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus, Ele fez brotar a água da rocha enquanto nós estávamos no deserto. O nosso Deus mandou a carne quando nós estávamos com fome no deserto também. Olha, eu quero contar uma história para vocês, que quando nós estávamos com fome no deserto, Gideão ouvia. O povo começou a murmurar, começou a reclamar, e de repente, do nada, alguns flocos começaram a cair do céu, e as pessoas começaram a perguntar: o que é isso? O que é isso que está caindo do céu? E deram nome para aquilo de maná. Quantas histórias Gideão não ouviu? Mas de repente Gideão estava ali, amedrontado, num local onde não era para ele estar malhando trigo. Eu quero perguntar para você: o que tem te amedrontado? Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida, que Deus falou no teu coração? Ou falou através de um pastor, ou falou através da tua liderança, ou falou através da palavra dele? Quais são as promessas que Deus tem para você? Traz a memória, traga a memória, quais são as promessas. É claro que a demora em receber alguma promessa nos desmotiva. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. A promessa, a esperança que se retarda deixa o coração doente. De repente teu coração nesta manhã está doente. De repente teu coração nesta manhã está assim, sabe? Ah, eu não acredito mais, já faz tantos anos, já faz tanto tempo e nada acontece. Nada acontece. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu tenho orado, eu tenho clamado por cura, eu tenho entrado no meu secreto, tenho pedido: Deus, cura-me, cura-me. Eu tenho orado por um parente que não se converteu ainda. Eu tenho clamado por um emprego, como a Michelle disse aqui, para ter um desejo de entregar a minha oferta no altar aos pés do Senhor Jesus, para entregar o meu melhor, e as portas não se abriram ainda. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã, que Deus está atento ao teu clamor, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não desanime, continue motivado. Da mesma forma como Gideão se manteve motivado durante os dias de sua vida e libertou o povo de Israel. A Bíblia ainda fala, e eu gostaria de estar falando de duas pessoas que tinham uma promessa. Lá em Números capítulo 13, você não precisa abrir. A Bíblia fala que Moisés, após ter libertado o povo do Egito, ter caminhado no deserto, estava diante da terra prometida. E Deus fala para Moisés: Moisés, pega 12 homens, 12 príncipes, 12 líderes das tribos de Israel, e faça com que esses homens venham a espiar a terra que eu prometi dar ao meu povo. Era uma promessa de Deus para o povo, era a promessa de Deus de que eles iriam herdar a terra. E Moisés fala para esses 12 espias, e eles vão à terra. Se você não leu esse trecho ainda, leia em casa, Números capítulo 13. E esses 12 homens vão até a terra, e eles passam 40 dias espiando aquela terra. E tudo aquilo que Deus havia falado, não somente aquilo, era muito mais, uma terra que emana leite e mel. Aqueles homens, ao retornarem para o acampamento onde estava Moisés, eles voltam com um cacho de uva que tiveram que colocar num pedaço de madeira, como é que eu posso dizer? Como se fosse um cabo de vassoura, né? Mas acredito que fosse muito mais grosso, pendurado aquele cacho de uva. E eu, quando me converti, achava que a uva era do tamanho de uma melancia, por isso que era um cacho de uva tão grande. Mas na realidade não era assim, era um cacho de uva muito grande. E eles voltam e ele fala: olha só, a terra que o Senhor nos prometeu, realmente ela emana leite e mel, é uma terra muito produtiva. Mas tem um problema, Moisés. 10 daqueles homens dizem: mas tem um problema. Lá existem homens gigantes, homens grandíssimos, homens que são muito bons na espada, que são guerreiros. E eles conseguem, 10 homens conseguem inflamar todo um povo. Todo um povo que sabia que havia uma promessa. E eles falam, começam a pensar: mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós estamos no deserto, melhor seria se nós voltássemos para o Egito. Eles pensam até mesmo em constituir outro líder que não fosse Moisés para retornar à escravidão. Amado, quanto tempo Deus te prometeu algo? Será que nesta manhã você tem pensado em voltar às práticas antigas? Porque muitas vezes, quando as coisas não vão muito bem, a gente começa a pensar: ah, mas eu era do mundo, eu bebia e estava tudo bem. Ah, eu era do mundo, eu fumava e estava tudo bem. Eu era do mundo, eu adulterava e estava tudo bem. Mas agora que eu fui para a igreja, parece que nada vai bem. Parece que as coisas não acontecem. Eu oro, eu clamo, eu dobro meu joelho, eu faço tudo o que é correto, mas nada acontece. Mas no meio desses homens se levantaram 2 homens. No meio dos espias se levantaram 2 homens, Josué e Caleb, que foram capazes, fortes o suficiente para dizer assim: sim, a terra é boa. Sim, na terra existem gigantes. Sim, na terra existem homens que são guerreiros, sim. Mas se o nosso Deus, se o nosso Senhor estiver conosco, nada vai nos deter. E eu quero declarar na tua vida nesta manhã, amado, que se você permitir que o Senhor esteja sobre a tua vida, nada pode te deter, porque Ele é contigo. A Bíblia diz que é Ele que vai adiante de vós, é Ele que endireita os caminhos tortos, é Ele que te faz conquistar todas as coisas. Então não abra mão do teu Senhor, do teu Deus. Por mais difícil que possa ser a sua caminhada, por mais difícil que você possa estar nesse momento, por maiores que sejam os problemas, não desista, porque Ele é contigo. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo oportuno. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem. Nós homens desistimos rapidamente das coisas, mas Deus não desiste. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou, Ele vai cumprir. Ele disse, Ele levantou uma profecia sobre a tua vida, creia que no momento certo Ele vai cumprir. E o engraçado, queridos, que eu fico pensando que, em razão, infelizmente, engraçado não, triste, é que infelizmente, quem... razão do relato daqueles 10 homens, daqueles 10 espias, eles estavam diante da terra prometida, e Deus faz com que eles retornem ao deserto, e retornem ao deserto com uma sentença ainda, de que todos aqueles que saíram do Egito não iriam adentrar a terra prometida. E fica um exemplo para nós: às vezes nós estamos diante da conquista, às vezes nós estamos diante da promessa. Às vezes nós estamos, sabe? Eu fico pensando, Deus, como é que pode? O povo estava. Aqui é o limite. Ali é a terra prometida. E eles estavam diante da promessa. E por causa de um pensamento de... E por causa de um sentimento de não reconhecer que Deus iria fazer o que ele havia prometido. Por causa disso eles retornam. E para cada dia que eles ficaram espiando a terra, Deus falou, olha, foram 40 dias espiando a terra. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Vão ficar 40 anos sem receber aquilo que eu tenho para a vida de vocês. E às vezes por causa de um sentimento de rebeldia, às vezes por causa de um pecado, nós estamos rodeando o deserto sem receber aquilo que Deus tem para nós. Nós mesmos, infelizmente, fazemos com que a promessa de Deus não se cumpra na nossa vida, por causa do nosso pecado. E aquele povo vai para o deserto, passa 40 anos, e existe um homem que falou, olha, versículo 30 lá de Josué, versículo 30 diz assim, lá em Números, diz assim, então Caleb fez o povo se calar perante Moisés. Caleb fez o povo calar diante de Moisés, dizendo, olha, se Deus for conosco, nós iremos conquistar, não tenho medo. Abra a tua Bíblia lá em Josué 14. Josué 14, versículo 6. E a história vocês sabem, o povo passa 40 anos no deserto, chega diante da terra prometida, e aí Moisés já havia morrido. Moisés já havia morrido. E Josué vai distribuir as terras. Eu quero trazer para vocês nessa manhã um exemplo de um homem que perseverou, que se manteve motivado durante um bom tempo da sua vida por causa de uma promessa. Josué 14, versículo 6 diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos. Quantos anos? Quantos anos? 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Olha que relato interessante desse homem. Deus havia dado uma promessa para ele que onde ele colocou a planta dos seus pés, Deus o daria. Manda ele retornar, passa 40 anos, 45 anos no deserto. Eu fico pensando que Caleb era um guerreiro. Caleb empunhava a sua espada e ia para as batalhas porque Deus prometeu. Queridos, aquilo que Deus te prometeu, ele vai te dar, mas você precisa lutar também. Não vai cair do céu, você precisa lutar. Deus te prometeu um bom emprego, você tem que estudar. Deus te prometeu que você vai passar num concurso público, você precisa estudar. Deus te prometeu que teu marido vai sair, vai te converter, você precisa orar por ele. Que a tua mulher vai se converter, ore por ela. Que os teus filhos vão estar aqui congregando com você, ore, clame, entre no teu secreto, clame ao Senhor. É promessa de Deus. E eu fico pensando que Caleb empunhava a sua espada e ia lutar contra os midianitas, contra os amorreus, contra os jebuseus, e ele empunhava: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma terra, aquela terra é minha. E aquilo movia ele. Ah, eu estou cansado. Já pensou, querido? Não é que nem hoje. Você aperta um botão e a bomba sai daqui e atinge lá o outro país. Não é que nem hoje, não. Antigamente era frente a frente. Era cara a cara. E você tem que lutar da mesma forma com o inimigo. O inimigo fala: olha, não dê a oferta, olha, não dê o teu dízimo, olha, não vá para a igreja, olha, não jejue, olha, ora, não ore, ora, não ore, ora, não leia a palavra, olha, não se fortaleça, olha, não faça aquilo. Não, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. O inimigo não vai me vencer, eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa, querido. E o interessante é que 45 anos se passaram. Quanto tempo já se passou que Deus te prometeu algo? Quanto tempo faz? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 10 anos? 20 anos? Como é que está a tua motivação? Nós lemos em Provérbios que a esperança tardia, ela adoece o coração. Quanto tempo faz que Deus te prometeu algo e você tem se arrastado? Ai, não aguento mais. Sabe aquele desenho antigamente? Ó dia, ó céus, ó azar, não aguento mais, porque Deus me prometeu e Deus está tardando em fazer. De repente Deus não fez ainda, porque Ele conhece o teu coração melhor do que você mesmo, e primeiramente Ele quer mudar o teu coração para mudar a tua história. Se Deus não mudou a tua situação, é porque primeiramente Ele quer mudar o teu coração. Vou repetir para você: se Deus não mudou a tua situação, é porque primeiramente Ele quer mudar teu coração. E o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, que Deus tem feito muitas promessas àqueles que se comprometem segui-lo e amá-lo para sempre. Deus tem feito muitas promessas àqueles que se comprometem segui-lo e amá-lo para sempre. Como é que está a tua vida? Você está comprometido com Deus? Você tem se comprometido segui-lo todos os dias da sua vida? Sabe aquela confissão de fé para aqueles que já são batizados? Prometo amá-lo, honrá-lo todos os dias da minha vida, abrir mão até de mim mesmo. Você tem? Abre para mim 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. A Bíblia diz assim: seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. São as promessas de Deus para as nossas vidas, mas para que elas se cumpram, nós precisamos nos comprometer e segui-lo e amá-lo sempre. Não é amar só hoje porque Ele fez, ou só amanhã porque Ele vai fazer, mas amá-lo sempre. Amados, motivação está intimamente ligado à promessa. Eu teria mil motivos para não estar aqui nessa manhã. Vocês não sabem o que se passa comigo nas 24 horas do meu dia. Mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. O inimigo vem e fala: não adianta, André, não adianta, não adianta. Não, mas eu tiro a espada e falo: não, eu vou para cima, eu vou para frente. Como o pastor Felipe fala: vamos avançar, eu não posso retroceder, eu não posso voltar para o Egito. Amado, você não pode voltar para o Egito, você não pode morrer no Egito, porque é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Em segundo lugar, todas as promessas são eficazes mediante Jesus Cristo. As coisas só irão acontecer na tua vida, as promessas de Deus só se realizarão sobre a tua vida mediante Jesus Cristo. Porque nós somos carnais, sim ou não? Nós somos pecadores, sim ou não? Mas a Bíblia vem e diz assim: olha, que nós somos justos. Você já parou para pensar que Deus fala que você é justo? André, mas eu erro, eu também erro. Ah, mas eu minto, eu também minto. Ah, mas eu faço coisas que não deveria fazer, eu também faço também. Mas nós somos justos. Deus diz que você é justo, que você é justificado, justificada pelo sangue de Jesus que verteu ali na cruz do Calvário. Sabe, todo pecado, tudo aquilo que era ruim, Jesus falou assim para Deus: Deus, põe sobre mim, põe sobre mim. Mas eu falo assim: ah, mas o André vai te trair. Ah, mas a Renata vai te trair. Ah, mas fulano vai te trair, mas o Carlinho vai te trair. Mas fulano vai deixar de seguir, mas não tem problema, Deus. Eu vou fazer porque eu amo. Jesus nos ama, querido. Jesus nos ama e não nos esqueceu de nós. não se esqueceu de você, não se esqueceu da promessa dele para você. Nós somos justificados por Jesus, por isso podemos nos relacionar com Deus. As promessas de Deus para nós são baseadas nos méritos que Jesus Cristo, de Jesus Cristo que pagou as nossas penalidades. É por isso que as promessas vão se cumprir, porque Jesus já pagou esse preço. Abre para mim lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 20. A Bíblia diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Através de Cristo, todas as promessas que foram dadas para você, Jesus diz: sim, sim, eu quero fazer, eu vou fazer. Tem sempre um sim através de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos nos achegar diante do Senhor. Por isso que nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, todo o nosso ser ao Senhor, para que Ele realize as suas promessas na nossa vida, para que o nome dEle seja exaltado. Não é para que o meu nome, não é para que o teu nome seja exaltado, é para que o nome dEle seja exaltado. Nós não merecemos, mas Cristo, por mediação, diz amém. Assim seja. Terceiro lugar, Deus quer que o busquemos incessantemente para que assim alcancemos a promessa. Caleb, por 45 anos, buscou fazer a vontade de Deus. E 45 anos se passaram, ele falou assim: olha, eu tenho o mesmo vigor. Como é que está o teu vigor nessa manhã? Como é que está a tua motivação nesta manhã? Lembra? Lembra quando você se converteu, quando você entregou a vida para Jesus? Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu me lembro de uma situação que eu cheguei em casa, meus pais haviam saído, não tinha ninguém em casa, eu fui para o quarto, havia sido batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de línguas, fui para a minha cama e comecei a orar. Fiquei ali a manhã inteira orando ao Senhor e clamando ao Senhor. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu saía pelas ruas do Guarujá, de carro, de moto, e Deus falava: olha, entra à direita, entra à esquerda. Eu não ficava pensando por que Deus está me mandando entrar aqui ou entrar ali. Eu não queria saber, eu simplesmente queria fazer a vontade de Deus. E os anos se passam e a gente vai crescendo, vai se tornando adulto e vai deixando de fazer aquilo que Deus quer que nós viemos a fazer. E aí as promessas não vêm. 45 anos se passam. Mas não foi isso que Caleb fez. Caleb, muito pelo contrário, lutou as lutas do Senhor, lutou as batalhas do Senhor, viveu as promessas do Senhor. Como devemos buscar as promessas? Com fé e com ousadia. Existem N promessas de Deus para mim e para a tua vida, sim ou não? Promessas de que Ele derramaria o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua carne. Promessa de paz, promessa do seu reino, promessa de guiar e te orientar, promessa de santidade, de sustento, de abençoar o teu casamento, da presença de Deus todos os dias sobre a tua vida. Promessas de perdão, de abençoar os nossos filhos, de abençoar o teu namoro, de abençoar o teu namorado, a tua namorada, mesmo aqueles que não viram ainda. Há promessa, sim ou não? Amém? Solteiros, pode dizer amém? Amém? Para nós encerrarmos, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João 15, 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isaías 44, 3 assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É promessa de Deus sobre a tua vida. Jeremias 29, 11 assim: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele não está dizendo que vai suprir as meias necessidades, mas sim todas as nossas necessidades por Cristo Jesus.
um versículo que é muito conhecido, que a gente gosta de falar muito, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jeremias 33,3 diz assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém. Deus nos ajuda a receber tudo o que Ele prometeu. É Ele. Eu citei Deus dizendo: eu vou adiante de vós, eu endireito os caminhos tortos, eu quebro toda a corrente que te prende, toda a dificuldade que te aflige. Eu vou adiante de vós, assim diz o Senhor. Põe a tua fé, a tua esperança. Até porque você pode dizer, como Caleb disse: olha, o Senhor me conservou em vida. O Senhor me conservou em vida. 45 anos se passaram e o Senhor. 6 meses se passaram. 1 ano se passou. 30 anos se passaram, não importa o tempo. Se o Senhor te conservou em vida, é porque Ele ainda tem promessas. Ele ainda tem coisas a realizar em tua vida. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. E por último, nós precisamos ter paciência para obter, para receber as promessas de Deus. Nós precisamos ter paciência. E sabe aonde você vai encontrar paciência, paz? Sabe onde você vai encontrar orientação? Sabe onde você vai encontrar direção? Aqui, ó, na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor. Porque todo dia tem uma palavra nova para direcionar a tua vida. Todo dia tem uma palavra nova para te fortalecer. Todo dia tem algo novo para te dizer assim: não desista, porque eu sou contigo. Deus está curando nesta manhã. Deus falou comigo que Ele estava curando nesta manhã. Você tem sentido fortes dores de cabeça? Deus está te curando nesta manhã. Creia. É câncer, querido. Deus pode curar câncer. É AIDS. Deus pode curar. Porque Deus é poderoso. Deus pode fazer muito mais, querido. Amém? Creia na promessa. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos para nós estarmos orando e agradecendo a Deus pelas suas grandiosas promessas. E eu queria te convidar nesta manhã, você que entrou aqui, veio nos visitar nesta manhã e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você que ainda não fez do Senhor Jesus Cristo o seu abrigo, o seu alto refúgio, o Senhor das suas promessas, eu quero te convidar a estar repetindo essa oração comigo, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Deus, obrigado.
Obrigado.
Por esta manhã.
Por esta manhã.
Obrigado pela tua presença.
Obrigado pela tua presença.
Neste local.
Neste local.
E eu quero entregar.
Eu quero entregar.
A minha vida.
A minha vida.
O meu ser.
O meu ser.
Tudo o que sou.
Tudo o que sou.
Nas tuas mãos.
Nas tuas mãos.
Te pedindo, ó Pai.
Te pedindo, ó Pai.
Escreve o meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro.
No livro.
Da vida eterna.
Da vida eterna.
E que eu possa.
E que eu possa.
Caminhar.
Caminhar.
Todos os dias.
Todos os dias.
Te amando.
Amando,
te reconhecendo como Senhor,
te reconhecendo
e
como
entregando
Senhor,
a minha vida,
entregando a minha vida
nos teus braços,
nos teus braços,
em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Senhor Deus, aqui estão, Senhor, os teus, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, Senhor. E eu te peço, Deus, pela vida de cada um deles, Senhor, para que o teu amor, a tua paz, a tua esperança, as tuas promessas, Deus, venha sobre a vida desses amados e dessas amadas, Senhor. Que nada nem ninguém, Deus, possa fazê-los desistir, Deus, de tudo aquilo que tu tens reservado, de tudo aquilo que tu tens separado para eles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, é tu que vai adiante, Senhor. É tu também, Senhor Deus, que convence o homem de todo erro, de todo pecado, do juízo, do engano. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja o norteador, seja o direcionador, seja o tudo sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá a mente de Cristo, Senhor, para podermos fazer aquilo que agrada. Para fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Livre este homem da pornografia, Senhor. Livra, ó Deus. Em nome de Jesus. Que a santidade do Senhor, Pai, venha sobre a vida deste homem, Pai. Que pensamentos de prostituição, de adultério sejam retirados da vida deste homem, da vida desta mulher, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja um preenchimento. Haja um enchimento do céu sobre o teu coração, em nome de Jesus. Não é desculpa dizer que foi abusado pelo pai, pela mãe, pelo tio. Não é. Porque Deus tem limpado as tuas feridas, Deus tem tratado contigo, Deus tem mudado a tua história, Deus tem te transformado. Então somente confia em mim, assim diz o Senhor, porque eu estou recolhendo todas as tuas lágrimas e mudando a tua história a partir desta manhã. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos e muda nossa história, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos dá um domingo abençoado, nos dá um domingo repleto da tua presença, repleto do teu amor, se revelando como um Deus, Pai, que não nos abandona e que muda todo o nosso ser, em nome de Jesus. Se coloque de pé.